O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Brasil coloca na roda o time americano. 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos. A bola! Campeonato Mundial da China invicto. Marta, um fenômeno mundial. Um fenômeno mundial. Sabe tudo, tudo, tudo e mais alguma coisa. Tá lá dentro, evento amarelo, Godoy.
Carimba, 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 Luciano. Que gol maravilhoso e legal.
Boa noite, ouvintes da Central 3, do programa Dibradoras, está começando. E começamos aí mostrando que, diferente do que a gente ouviu essa semana da imprensa tradicional brasileira, que futebol feminino tem emoção sim, desde que a gente saiba ver, saiba enxergar e saiba demonstrar isso, que foi o que o Luciano do Valle fez muito bem lá em 2007, narrando esse golaço da Marta. É, na semifinal contra os Estados Unidos, que classificou o Brasil aí para a final, que infelizmente a gente não venceu depois, mas foi, sem dúvida, a melhor campanha do Brasil em mundiais até então. E a gente começou com isso também para falar que, nessa semana, a Marta bateu um recorde. É, ela fez o seu 15º gol e chegou à artilharia em mundiais de Copas Femininas, e está apenas um gol atrás do Close. Então, é só um pequeno, né, feito aí da nossa craque do futebol feminino. E pouquíssimo disso foi falado na imprensa brasileira. Então, esse é um pouco da revolta e da paixão que a gente vai discutir aqui no programa hoje. E para fazer isso comigo, a gente está aqui no estúdio com a Renata Mendonça.
Boa noite. Muita emoção, hein, futebol feminino.
Boa noite, Rê, também com a Nina Cardoso.
Boa noite. É, na narração, o Luciano chama a Marta de fenômeno, só para falar que ela igualou o fenômeno, né? Então, vamos ter que dar um outro nome para ela em breve.
Pois é, tá merecendo. É, e hoje a gente também tem uma convidada mais que especial, que é a Aline Pellegrino, ex-jogadora da Seleção Brasileira. Vou aqui falar só um pouco do que ela já atingiu com a Seleção e no futebol. Que ela foi prata na Olimpíada de 2004, ouro no PAN de 2007, estava nesse vice do Mundial de 2007, e pelo clube, pelo Santos, bicampeã da Copa do Brasil em 2008 e 2009, e campeã da Libertadores em 2009 e 2010. Hoje a Pelé é co-diretora do Guerreiras Project e é uma das representantes do futebol feminino no Bom Senso FC. Que currículo, hein, Pelé? Boa noite.
Boa noite a todos, a todas. É, obrigada, feliz de poder participar. É, assim como a turma aqui arrepiada com o começo, com essa narração do Luciano. É, lembrando que eu estava lá dentro de campo, vendo. É, e ele não narrou, né? Ele não conseguiu falar o que ela fez, porque não dá para falar o que ela fez. A gente não sabe. Eu sei porque eu estava lá, vocês sabem porque já viram. Mas para quem só escuta, não dá para saber. Você fica assim, meu Deus do céu, o que será que ela fez, né? Então, muito feliz e vamos debater todos esses temas aí que acho que vem a calhar para o momento.
Com certeza. Bom, então, só para dar um panorama geral, a gente vai hoje começar falando de como que foi, como foi a segunda rodada da fase de grupos, como é que está a situação aí dos grupos, quem já classificou, quem não. O Brasil já está com vaga garantida nas oitavas de final, apesar de ainda ter a partida contra a Costa Rica agora na quarta-feira. E o Japão também classificado, mas ainda não certo se vai ficar em primeiro ou em segundo lugar do grupo. Depois disso, a gente vai trazer um pouco falar um pouco mais de seleção. Então, a gente tem uma entrevista exclusiva com o Vadão, falando de expectativas para a próxima fase, quem que surpreendeu ele aí nessas primeiras rodadas, e também um pouco sobre essa questão da cobertura da imprensa. Ele também falou disso para a gente. E aí a gente entra especificamente nesse assunto, que é o que está incomodando todo mundo aqui no estúdio,
tá
incomodando.
Engasgado. Empolgadas hoje. Isso. Empolgou a nossa discussão.
E
hoje
não fomos as únicas, né? Porque a gente jogou isso nas redes sociais e todo mundo respondeu, todo mundo ficou indignado junto com a gente. Então, a gente vai trazer um pouco também da visão que a galera colocou aí nas redes sociais para essa discussão. Bom, então, falando aí dos grupos, meninas, me ajudem sobre o que aconteceu. Grupo A continua na mesma indecisão de sempre, é isso?
É, tá bem embolado, né? O Canadá tem 4 pontos, China 3, Holanda 3 e Nova Zelândia 1. E a gente tá esperando aí quem vai se classificar. Antes a gente tinha falado que o Canadá era favorito aí nesse grupo, mas a China tá mostrando que também tem potencial.
Tá meio recuperando, né?
Completamente indefinido o grupo.
Pois é. E só resultados magros, né? 1-0, 0-0. Realmente, pra quem tá indo pro estádio ver o Canadá achando que vai bombar, a coisa não tá muito bonita. Bom, é isso. Grupo B, Alemanha e Noruega estão na frente, com empatadas. Fizeram um belo jogo aí na segunda rodada, mas que terminou empatado. E agora a gente está até vendo aqui durante a gravação, a Alemanha está ganhando da Tailândia e a Noruega também está ganhando da Costa do Marfim, certo?
Exatamente. O destaque do jogo da Alemanha e da Noruega foi um puta de um jogo, com um destaque para o gol da Mjelde, a norueguesa, de falta.
Lindo.
Uma baita cobrança no ângulo do goleiro, no ângulo direito do goleiro.
O da goleira.
Da goleira, desculpa. E com certeza um dos melhores gols dessa Copa até aqui.
Sem dúvida. Eu até brinquei com uns amigos meus nas redes sociais, porque eles estavam postando um gol do Jadson, que teve esses dias.
Nossa.
Que foi muito parecido, realmente foi lindo.
Com certeza.
E aí eu falei, ó, que esse aqui foi mais bonito, porque foi mais de perto, então mais difícil de encaixar no ângulo. E na grama sintética,
exato,
né? Que não é onde ela treina.
Exato. A diferença pra pegar essa bola, a dificuldade é muito maior para quem vai executar a cobrança na grama sintética do que num gramado natural. Para você entrar com o pé certinho embaixo da bola, a dificuldade aumenta aqui no caso da turma que está jogando no sintético.
Para você que tinha que fazer isso com os lançamentos, imagina que...
Não, é terrível, porque a bola fica, né? Ela tá para cima do campo. Quando você joga no natural, ela tá um pouquinho abaixo. Você entra com o pé embaixo da bola mesmo. É totalmente diferente. Se você não treina muito, você vai enfrentar dificuldade, que é o caso da seleção brasileira, que foi uma das que menos treinou nesse tipo de gramado e chegou bem próxima da competição.
Pois é. Bom, apesar disso, né, estamos aí classificadas. Acho que as meninas conseguiram apresentar um futebol muito bom. Bom, grupo C, Japão classificado. E o Equador...
Ai, gente, que dó.
E Equador, que destaque pro Equador, hein? Saldo de gols, menos 15.
Nossa.
O Equador conseguiu em dois jogos, três jogos.
Menos 15 porque fez um.
Dois jogos.
Pelo amor de Deus, gente.
Eu fiquei até pensando, como será que foi esse um gol, né? Eu acabei não vendo. Porque como conseguiu?
Cara, eu até vi, mas nem lembro desse gol, velho.
Ah, a Ju Cabral tinha falado isso, que era uma seleção que provavelmente ia sofrer muito por falta de preparo.
Mas o problema é isso, né? Quando a gente tem essa primeira competição com um número maior de equipe, você acaba trazendo para a competição seleções que estão muito abaixo das outras, que é Equador, a própria Costa do Marfim, apesar de ter feito um jogo melhor com a Tailândia, mas fica uma diferença gritante. A própria Colômbia, que está surpreendendo nesse Mundial, 4 anos atrás, sofreu, chegou a tomar goleadas. Então, assim, é um processo que tem que acontecendo, mas a Colômbia estava num patamar que 4 anos depois ela já consegue bater de frente de igual para igual, surpreender uma França. O Equador, até chegar nesse nível, vai levar mais 8 anos. Então, às vezes, tem que repensar essa questão de encher mais a competição.
Tá. Bom ponto isso. Bom, pelo menos fica a esperança pro Equador de que um dia chega, né? Acho que não dá para ficar pensando que só porque tá indo mal, porque não tá ganhando título, que tem que desistir da modalidade.
Não, é importante pra América do Sul que tenham mais representantes. O próprio Chile... É uma equipe muito boa. A Argentina aí acabou ficando pra trás, né? Pra gente ver como as coisas estão evoluindo. Mas serve de lição também quando a gente toma um chacoalhão.
Nossa,
o pessoal não vai querer tomar outro e vai ajustar alguns pontos.
Nossa, e ainda vem o Japão pela frente.
Pois
é. Mas, com a vontade que elas estão, eu acho que... E o Japão tá classificado, né? Talvez não vá ser um jogo tão difícil. Quer dizer, vai ser tranquilo, mas, né?
O Japão tem que fazer saldo, né, pra garantir o primeiro lugar, contando
mas
que a Suíça vai vencer também.
Se eles realmente querem ficar no primeiro lugar, sempre tem aquela coisa de quem que eu quero pegar na próxima fase. Suíça e Camarões vai ser um jogão, é terça-feira, é isso?
Suíça e Camarões é terça-feira.
Suíça e Camarões promete aí, porque os dois, duas seleções podendo classificar.
É, eles precisam da vitória.
É, e ambas fizeram bons jogos aí na última rodada. Bom, grupo D, o famigerado grupo da morte, tudo certo, nada definido, né?
Nossa, que grupo, hein? Que grupo.
Era de se esperar mesmo que fosse equilibrado, mas eu, sinceramente, esperava um pouco mais dos Estados Unidos. Assim,
esperava bem mais.
Nos próprios jogos, né? Esperava mais tentativas ofensivas, mais chances de gol, e eu vi muito pouco.
É, me preocupa, por incrível que pareça, eu não tô conseguindo assistir muito. Os jogos que eu assisti acabou sendo dois dos Estados Unidos, os dois dos Estados Unidos. E é aquela seleção que... É, faz isso mesmo, é os Estados Unidos.
Eles são assim,
tá lá,
bem
não. E a gente vê o masculino aí fazer a mesma coisa, então assim, ah, não é só a seleção feminina que faz gol aos 91, 92. Claro que... Eles não se abalam, eles passam o jogo inteiro sendo atacado, levando perigo de gol. E não tomou o gol, tá tudo sob controle. Então é bem a cara dos Estados Unidos, é, jogou mal o primeiro tempo contra a Austrália foi o mesmo melhor gol dos Estados Unidos, falou, pô, caramba, né? Aí a mesma coisa no outro jogo, tava ali a Suécia melhor, não sei o quê, e elas, de repente, no final do jogo, ali nos últimos dois minutos, poderiam ter saído com a vitória. Sim. Então, assim, é uma equipe que me preocupa nesse sentido, que continua sendo Estados Unidos, tá bem equilibrada emocionalmente e tá muito bem fisicamente. É... Vamos ver, que a gente não encontre com elas tão cedo, pode ser um pouquinho mais pra frente.
E o time parece aqueles filmes de ficção científica mesmo dos Estados Unidos, né? Que eles apanham o tempo inteiro, aí eles descobrem a fórmula do mundo.
Olha,
traz
é uma coisa
a paz
mundial. Olha, acho que vale roteiro aí, viu?
Vale,
porque
cara.
Sacanagem. E aí você vê a seleção masculina fazer a mesma coisa contra duas potências. É algo assim, é um treinamento mental gigantesco, a gente acha que não tem, mas assim, é um negócio incrível
frio,
como elas conseguem no final do jogo, onde todo mundo, ai, estamos perdendo, elas conseguem manter a calma e criar problemas.
Caramba. A Cici falou isso semana passada, sobre a frieza dos Estados Unidos, como é difícil enfrentar os Estados Unidos, porque elas não se abalam. E o Brasil tem um pouco do oposto disso,
é,
né?
O oposto.
Nós,
total.
Sangue quente aqui, sangue latino quente é uma coisa...
É o oposto
coisa...
total.
Não, gente... Você viu como elas estavam desesperadas, mas assim, nervosas que o gol não saía contra a Espanha, a Cris estava daquele jeito.
E tem isso, a gente... demonstra isso, o adversário olha e sente isso, é nítido, como a gente tá vendo aqui, o adversário lá vê também, gera aquela ansiedade, aquela caramba, não tá acontecendo, e infelizmente as americanas, as alemãs não sofrem desse mal.
Pô, mas pelo menos a gente fica nervosa, a gente não chora, que nem o capitão da seleção masculina.
Poxa,
muito
lembra.
Bom.
Nem senta na bola.
Ia ter sido legal eu ter dado as costas algumas vezes, assim,
já pensou,
do tipo, que beleza, que maravilha.
Ai, eu não tô pronta.
Acho que agora eu vou desistir. Dá pra alguém bater no meu lugar?
Eu pensei na minha trajetória, na minha família. Amigo, agora você não tem que pensar.
Eu só fico imaginando a matéria que ia sair no dia seguinte.
Meu Deus do céu,
capitã da seleção desiste de pênalti.
Não, acabou. Não ia conseguir fazer mais nada na vida.
Olha, essa matéria sairia, viu? Porque pra falar mal, aí aparece.
Vexame da clique, né?
Aí é pauta.
Nossa. E ninguém dá barrigada quando
pauta
é pra falar
destaque,
mal.
Destaque, manchete. Bom, só pra pontuar isso que a gente tá falando dos Estados Unidos, a Abby Wambach, que é a atacante, falou essa semana, agora não lembro pra qual canal, a respeito da questão da grama sintética, que a gente falou também aqui, falamos no último programa, que ela disse que os Estados Unidos teria tido mais chances de gol, teria feito mais gols caso elas estivessem jogando no gramado natural, porque a diferença que isso faz no jogo aéreo é muito grande, porque a bola quica mais alto e isso dá um tempo de reação maior para a goleira. Então, ela, que também está muito acostumada a fazer gol de cabeça, sentiu essa dificuldade.
Ah, mas em 2018, né? Prometeram uma grama pra gente.
Certeza.
Vamos ficar feliz, né?
Certeza.
É brincadeira,
não,
né?
Fala sério.
Até lá.
Quero ver quantos gramados sintéticos teremos na Rússia na Copa do Mundo de 2018 pro futebol masculino, né?
Pois é.
Vamos ver se pro futebol masculino passa.
Ah, mas
isso
acho que lá o inverno não é muito rigoroso,
não,
né?
Não, tranquila.
Imagina. Bom, só pra fechar então grupos. Grupo E, Brasil classificado, garantido o primeiro lugar. Todas as outras equipes ainda têm chance de classificação, então a gente vai ter uma briga boa aí entre Coreia do Sul, Costa Rica e Espanha. Espanha, eu confesso que tô com dó, assim,
eu
queria
também
muito que elas passassem. Tudo bem que eu não queria que elas tivessem ganhado do Brasil,
sim,
e não ganharam mesmo, mas...
Mas pela Verô, né,
gente? Gosto dela.
Também gosto dessa moça.
Bom, veremos.
Mas...
E...
O Brasil que foi o único classificado até agora, né? O Japão também, os dois foram os únicos que ganharam dois jogos, os dois primeiros jogos. O resto todo mundo deu uma tropeçada.
Exato.
Vale saber aí se o Vadão vai poupar algumas jogadoras. Isso é uma coisa que eu acho um dos pontos positivos do Vadão que ele trouxe. É, a gente viu isso nessa preparação da seleção, em outras competições, até no torneio aqui no final do ano. Outros treinadores não gostavam muito de poupar ali as principais jogadoras. E são 7 jogos, eu acho que de repente é válido, apesar de que o adversário do Brasil vem para cima, porque conseguindo o resultado passa a ter chance de classificação. Mas eu acho que de repente é válido, eu acho que nesse momento aí tudo que o Brasil puder fazer é para deixar um pouquinho de fôlego, deixar um pouquinho de gás, evitar que uma jogadora importante que já está um pouco mais fadigada aumente risco de lesão, eu acho muito válido para que a gente chegue aí oitavas, quartas de final, porque uma das coisas fundamentais em Mundial, eu cheguei numa final de Mundial, é o condicionamento físico. A equipe que chegar melhor condicionada lá, aguentando correr os 7 jogos de igual para igual, isso faz muita diferença a hora que a coisa funila.
E é o caso de poupar uma 10, como a Marta? Você acredita?
É que a Marta não tem lá um histórico de lesão muito grande. É uma jogadora que não acontece isso, mas de repente vê outras jogadoras, a Formiga, apesar de tudo que ela faz, é uma jogadora que termina o jogo extremamente desgastada.
Gente, ela tá em todos os pontos do
ela
campo.
Ela se multiplica,
ela é onipresente.
Fisiologicamente, a hora que vem os exames ali, foi assim no Mundial anterior, ela é uma jogadora que sai do campo acabada e hoje ela leva um tempo maior pra poder se recuperar, e é uma jogadora que não adianta falar pra ela, entra lá e dosa, ela não vai dosar nada, ela vai entrar 200 por hora. Então, de repente, eu acho que não desde o começo, mas segundo tempo, importante segurar algumas jogadoras.
O Avadão falou na assessoria de imprensa dele, a Interage, soltou uma matéria falando que ele pretende sim poupar algumas jogadoras. Então,
até começar a colocar ritmo de jogo para outras jogadoras que ainda não entraram,
testar,
sentir a competição. É um luxo que o Brasil pode se dar nesse momento, que outras seleções não podem.
Verdade.
Então, acho que a gente tem que usar.
Boa. Então tá, e aí o último grupo, então, grupo F, também mesma coisa do grupo A, todo mundo com chance de se classificar, e a Colômbia é a nossa surpresa e é a queridinha do Mundial, né, estão falando aí, eu vi muita matéria, a torcida muito apaixonada pela Colômbia, tanto pelo futebol de muita raça que elas têm demonstrado, mas pela surpresa mesmo, né? Bateu a França, que é uma das grandes favoritas
no
último jogo.
Olha, em 2010 a gente sofreu no Sul-Americano para ganhar delas na primeira fase ali de grupos. Acabamos ganhando de 2-1, a Rosana foi expulsa no final, a gente passou um maior sufoco. Sul-Americano, esse último agora aqui, a gente empatou contra elas, a gente não venceu a Colômbia, então é disparado na América do Sul, é o adversário, é a seleção que mais está crescendo e está demonstrando isso aí no Mundial. Também sou mais uma que é fã da Colômbia, que possa ir bem longe, porque engrandece também o futebol sul-americano, fica aquela coisa de ter só o Brasil e mostra que a gente está evoluindo enquanto continente.
Sem dúvida. Vale até depois aí uma pesquisa, nós, de Bradoras, sobre o que aconteceu aí nesses últimos 4 anos para a Colômbia ter evoluído tanto.
Boa. E depois de amanhã o jogo Inglaterra e Colômbia, que vai ser grande definidor desse grupo aí. Também vai jogaço.
Vai Colômbia.
Vai Colômbia.
Sem dúvida.
Sempre.
Bom, então hoje, para quem estiver escutando o podcast agora ainda na segunda-feira, a gente tem Nigéria e Estados Unidos às 9, Austrália e Suécia às 9. E Suíça e Camarões às 18, certo?
Isso, certo.
Então tá bom. A gente vai avisando quem acompanhar a nossa fanpage das Vibradoras no Facebook, a gente vai avisando lá onde que vai passar, se Sport TV, TV Brasil ou Band vão transmitir, então vocês fiquem ligados para poder acompanhar isso. Vamos entrar em seleção brasileira a fundo? Vamos. Além desse recorde da Marta, então a gente também teve o recorde da Formiga, né? Que no fez o primeiro gol do Brasil contra a Coreia do Sul e bateu o recorde de jogadora mais velha a fazer um gol em Copas do Mundo. Ela que tá com 37 anos, 20 anos de seleção.
Um motorzinho, né?
Se bem que, de acordo com a Folha de São Paulo, no último sábado, domingo, foi a Andressa Alves que fez esse gol aí.
Que estranho, gente.
Contra a Coreia do Sul. Olha.
Não sei, eles resolveram.
Elas são tão
falar
parecidas, eu acho que é isso.
Eles resolveram falar de futebol feminino e aí fizeram dessa maneira porca, porque não dá nem pra falar que foi uma falta de apuração, porque, pô, entra lá no link, vê quem fez o gol do Brasil, né? Já que você não gosta de futebol feminino, já que você fala por obrigação, pelo menos se informa, né? A Andressa virou artilheira da seleção.
Beleza, temos uma artilheira,
gente,
né?
Gente, temos uma artilheira.
E que mania da mídia de eleger a artilheira, né? Porque tem que ter uma artilheira.
Ter,
só porque
ter.
Teve uma... A gente teve três jogadoras marcando, sendo uma Marta,
o que
grande jogadora
é um diferencial, né? Você ter três jogadoras
exato.
Fazendo isso.
Exato.
Não depende...
Não,
não
tem
é,
uma Neymar gente, dependência,
exato,
gente.
Estão acostumados com a Neymar dependência. Agora temos a Andressa dependência.
Pois é.
Segunda e... folha.
Ô, gente... Olha, numa boa, isso aqui me deu
difícil.
Fadiga, me deu gastrite, me deu dor de cabeça ler essa matéria da Folha de São Paulo.
Olhando o lado positivo disso, que é a questão da Marta da Formiga, e isso que a gente falou um pouco da Neymar dependência, a gente perguntou isso pro Vadão, na entrevista com ele, sobre o quanto que tem essa dependência ou não de Marta e de Formiga, qual a importância delas para essa equipe da seleção, e a gente vai escutar aí o que foi que ele falou.
Realmente a Marta... É a melhor em tudo, né? No mundo todo, né? É de gols, é de prêmios, de reconhecimento. É. E a Formiga, 20 anos de seleção brasileira, isso é uma coisa astronômica, né? É muito difícil de acontecer, nem Pelé conseguiu isso. Então essas duas jogadoras têm uma importância fundamental, primeiro porque elas esbanjam a autoconfiança, né? E isso passa para as atletas, né? Para as companheiras, inclusive a Marta, a capitã da equipe, juntamente com a Formiga, são duas atletas que praticamente são as líderes da equipe aqui no Canadá, aqui no Mundial. Então, a importância dessas duas atletas começa pelo plano técnico, tático e termina na liderança, na confiança, naquilo que elas transmitem e naquele toque de confiança que é tão necessário para qualquer time vencedor, né? E elas sobram nesse sentido, e isso fazem delas muito mais importante do que realmente elas seriam numa equipe onde tivesse outro tipo de comportamento. No Brasil, até pelo um grupo jovem que está aqui também junto, né? Algumas atletas que nunca disputaram o Mundial, elas passam a ser...
Isso aí, então, o Vadão deixando bem claro qual que é a relevância da Marta Formiga. E faz diferença mesmo, Pelé, ter essas monstras aí em campo junto?
Olha, faz. Eu brinco que eu jogando no clube, eu era uma jogadora nota 7. Chegava na seleção, você vira nota 10 rapidinho, porque daí você rouba a bola e passa pra Formiga. E aí, você tá entendendo? E às vezes você passa a bola até mais ou menos e parece que você fez o melhor passe do mundo, porque ela vai colocar a bola no chão. É, são jogadoras, de fato, que têm o poder de decidir uma partida, de mudar um jogo que tá enroscado. Em 2007, quantas vezes em 2007 a gente sobrou no Mundial, sobrou na final, perdeu sobrando, mas primeiro tempo é sempre assim, né? Outra equipe tá empolgada, onde corre mais, e teve jogos contra a China na primeira fase, contra a Nova Zelândia, que aí a bola caía no pé da Marta, pensava assim, vai lá, aquela narração do Luciano no começo, vai, opa, foi, gol, é isso aí. Contra os Estados Unidos, que ela dribla 5 jogadoras, acaba com a defesa, então acho que é um ponto fundamental, mas o restante da equipe, que era o meu caso ali, a gente que carrega o piano, faz o serviço mais sujo, tem que entender isso e fazer bem a nossa parte. Uhum. Então era uma equipe em 2007 que se defendia muito bem, conseguia não tomar os gols, e isso vai dando condição que elas possam desequilibrar uma partida. Uma coisa é você ir lá um jogo que tá 0-0 e fazer um golaço. Uma coisa é um jogo que tá 2-3-0, você ir lá e virar. Então, assim, a equipe precisa dar essa base, dar esse suporte, e acho que até agora, dentro disso, tá tudo bem equilibrado. E não tem jeito, Mundial é Mundial, não vai ser fácil, vai ser difícil, e se tiver que ser campeão assim, vamos ficar muito felizes igual.
E essa nossa defesa que foi remontada às vésperas da estreia, do Mundial, você acha que a defesa do Brasil, dessa forma, ela é sólida, a gente pode confiar nela, a gente teve perda da Érica. Fala um pouquinho disso.
Primeiro ponto, eu acho que o Brasil vem passando por uma mudança tática defensiva. Foi uma seleção que, desde da chegada do René Simões em 2004, implantou o sistema de jogar com três jogadoras ali atrás, fosse o 3-4-3, o 3-5-2, e carregou isso praticamente até o último Mundial com o Clayton em 2011, e depois, em 2012, o Jorge Barcelos começou a implantar um pouquinho a questão da linha de quatro, o Márcio também, agora o Vadão. Então, a gente está passando por um processo de mudança tática no sistema defensivo.
Para melhor.
É um primeiro ponto. Eu acho, não sei se para melhor, mas hoje, quando você enfrenta esses adversários que tem esse padrão do 4-2-3-1, para você encaixar o do 4-3-3, eu acho que essa linha de quatro, ela consegue ocupar melhor os espaços ali, mas isso tem que estar bem treinado, bem equilibrado com as volantes. E ter passado por essa dificuldade de perder a Bruna.
É, exatamente.
Você vem a Jéssica, que era uma jogadora que não vinha fazendo parte do processo, perde a Érica, que é uma jogadora que tem bagagem. Então, preocupa por conta disso. Você vai pegar outros sistemas defensivos de outras seleções que jogam junto aquelas quatro há muito tempo. Uhum. O sistema defensivo dos Estados Unidos ali, apesar da mudança da lateral esquerda, eu acho que é um sistema muito forte. Então, mas é dia a dia, né? Uhum. Teve o primeiro jogo, tem o segundo jogo, elas têm que ir pegando confiança e não tem muito o que fazer. É problema quando a gente joga com essa linha muito alta, né? E você acaba ficando no mano a mano muito, muito, porque daí não tem mais cobertura. Entendi. Mas eu acredito que as meninas sabem disso e em determinados momentos não é feio não jogar lá atrás, com a bundinha lá atrás, quietinho, e deixa as meninas lá na frente resolverem. Se tiver que meter a bunda lá atrás, eu acho que é o caso, sim. Você tá perto da área, dificulta a metida de bola, a Lu consegue sair, encaixa a Thaísa, encaixa a Formiga, todo mundo ali, e deixar a coisa mais compacta, talvez com a ajuda da linha da frente.
No jogo contra a Espanha, teve alguns sustos, assim, de bola enfiada ali na área e a gente chegando meio atrasado. Por sorte, a Espanha não soube também finalizar, foi mais lenta e tal. Mas a Rafaele, que é a lateral esquerda que tá jogando improvisada na zaga, ela foi quem deu o passe pra Andressa Alves, um baita passe.
A Rafa é uma jogadora sensacional, é uma jogadora muito forte, tem um poder aéreo sensacional, seja ofensivo, defensivo. É uma das nossas jogadoras na parte física, de testes, que está sempre como uma das melhores. E assim, é operária. A Rafa, se tiver que jogar na lateral, jogar na zaga, vai correr bem, vai. Mas ali precisa muita conversa. Às vezes é no olhar, você saber a hora que vai dar um passo pra frente junto, a hora que vai ter que fazer uma cobertura. E a Mônica também é muito experiente, fez parte de seleção sub-19 aí no próprio Canadá, em 2000, 2001. Então, assim, é uma jogadora que jogou muito tempo na Áustria, tem bagagem, conhece esse processo todo, soa muito, assim, aquela jogadora que sente mesmo o jogo, a gente vê ali que ela, né, é muito envolvida, e isso também faz diferença, esse ânimo que elas estão, essa pegada, essa disposição aí. Mas é sempre bom ficar atento. E tem outras jogadoras ali, que é o caso da Fu, que vai perceber, às vezes, se alguma coisa tá saindo do contexto.
Do
ó, vamos segurar um pouquinho aqui, deixar passar uns 15 minutos aí, a gente se solta de novo.
Show. Bom, então a gente teria mil e um motivos para estar num momento aí de empolgation, né? Da imprensa brasileira tá falando bem, Brasil classificado, recordes batidos, jogadoras novas se dando muito bem no Mundial, mas não é o que está acontecendo, né? A gente está vendo que a imprensa tradicional simplesmente não está cobrindo o Mundial. E aí, para começar essa discussão, a gente está aqui com a Marilis Pereira Jorge, que é jornalista da Folha, e que essa semana escreveu sobre essa questão, sobre o quanto o machismo impregnado, o nome do artigo é Futebol, Sangue, Suor e Machismo, está fazendo com que essa cobertura não aconteça. Marilis, está por aí para contar para a gente como que surgiu a ideia e a motivação de escrever esse texto?
Oi, meninas, tudo bom? Obrigado pelo convite.
Obrigada a você.
Então, na verdade, a semana passada eu fui querer me informar sobre a Copa do Mundo e fiquei muito surpresa de ter uma dificuldade enorme em encontrar informação, inclusive, no veículo para qual eu escrevo. E E aí, quando eu comecei a ler o que estava sendo publicado lá fora, eu vi toda essa polêmica em relação ao gramado, enfim, uma reivindicação, inclusive, que as jogadoras acabaram entrando com uma ação no final do ano contra a FIFA e a Federação Canadense de Futebol. E assim, nada se fala por aqui. Uhum. É, eu sou muito nova na cobertura de esporte, eu só comecei a cobrir esporte no começo do ano, com a ideia de falar muito mais do comportamento, das coisas que envolvem esporte, mas não necessariamente parte técnica e tática, o que eu vi vocês aí discutindo agora, uhum. Fiquei assim, muito impressionada, porque eu sou completamente leiga. E foi uma tristeza enorme, porque a gente sabe que o esporte, o futebol feminino, ele não tem, nunca teria a cobertura que teria uma Copa do Mundo, mas não, sabe, o que eu considero uma vergonha, porque é uma nulidade, a gente não vê em quase lugar nenhum, né, se falando disso, uhum. E isso me trouxe uma tristeza muito grande. Principal, assim, porque é um campeonato importante, num momento que a FIFA está sofrendo, enfim, uma investigação enorme, então assim, é mais do que natural que os olhos estivessem voltados para essa competição. É, uma outra coisa, o futebol masculino, assim, as pessoas estão perdendo cada vez mais o interesse por conta, enfim, de diversos fatores. Ao contrário do futebol feminino, que a gente aí tem várias coisas para comemorar, vários talentos aparecendo, e, enfim, eu acredito que com boas chances até de ir até o final aí dessa competição. Então foi... eu fiquei revoltada.
Você chegou a ver, Marilis, que na verdade a Folha realmente... o campeonato, na verdade, ele inexiste para a mídia, assim. A seleção estreou na terça-feira,
exato.
Não apareceu em nenhum lugar que ela ia jogar e tal. Aí a Folha resolveu dar uma nota sobre a vitória da seleção feminina
no domingo. Ontem.
Você chegou a ver essa nota?
Eu li por cima, mas eu até vi que você fez algum comentário sobre a nota, falou que tinha algumas coisas erradas, algumas informações erradas.
É sorte a sua, porque se fosse para se informar por ela, realmente você não conseguiria. Aqui essa nota diz que o Brasil ganhou da Coreia do Sul e tal, e que a Coreia do Sul também venceu neste sábado e a segunda colocada. A Coreia do Sul não venceu, a Coreia do Sul uhum. não é a segunda colocada, é a Costa Rica, a segunda colocada do grupo. Aí esse é o primeiro erro. Depois vai falando que com gols nas duas partidas, Andressa Alves é artilheira do Brasil na competição. A Andressa Alves só fez o gol contra... não só, né, que foi um belo gol, mas...
muito importante.
Um gol muito importante, mas um gol...
apenas um gol,
contra a Espanha, os outros dois, um foi a Marta, o outro foi a Formiga. Então
pois
não tem
é,
artilheira
pra você
nenhuma. Exato. E ainda fala sobre o recorde da Marta, dizendo que caso a brasileira faça mais um gol na competição, ela se torna a maior artilheira da história das Copas do Mundo, tanto no futebol masculino quanto no feminino, junto do Klose da Alemanha. Na verdade, ela já é a maior artilheira das Copas femininas e se ela fizer mais um, ela vai igualar o Klose. Então, ela precisa fazer mais dois para ultrapassá-lo. São muitos erros numa nota só, né?
Ô Marilis, aqui é a Roberta que tá falando. Eu acompanho sua coluna, adoro. E acho que... mesmo que você tenha falado que você não acompanha muito futebol e tal, que você tem mais essa parte comportamental, acho que foi fundamental a sua coluna, porque o que a gente precisa que mude aqui no Brasil é o comportamento das pessoas. É justamente a cultura do futebol feminino que precisa entrar nas casas das pessoas. As pessoas precisam abrir o coração para isso, entendeu?
Né? Exatamente. E foi até uma coisa que eu coloquei na coluna, porque como a gente não tem nenhuma cobertura, a cobertura é... né, assim, medíocre, não se vê em lugar nenhum, não dá nem para saber se o futebol feminino não cresce mais por falta de interesse ou, na verdade, por falta de cobertura. É. Então, assim, eu recebi algumas mensagens até de homens dizendo que estavam achando a Copa do Mundo Feminina muito mais interessante do que a Copa América, que os jogos estavam muito mais bacanas. Então, será que se essa cobertura fosse maior, o futebol feminino cresceria mais? Porque a gente sabe que é o patinho feio da CBF. Uhum. Uma coisa até que eu coloquei no texto, que eu fiquei muito surpresa, no começo do ano, o Del Nero deu uma entrevista, enfim, enchendo a boca para dizer que agora as jogadoras ganhavam um salário de R$9.000. Oi?
Inclusive, aqui a Aline Pellegrini está falando que não é verdade isso, não são R$9.000.
Salário não
chega. Não entendi o que você falou.
É, a Aline Pellegrino, que está com a gente, está falando que, na verdade, elas não ganham R$9.000, né, Aline?
Não, esse teto aí não chega a isso, tem uma série de outras questões que fazem com que esse valor diminua muito. Só para pegar um gancho, é disso que a gente está falando aqui, a importância de você ter escrito tudo isso, também ouvi de várias pessoas, do meu chefe, pô, fiquei assistindo Alemanha e Noruega de madrugada, que jogão, caramba. Então, quantas pessoas a gente não ouve por aí? Ué, mas cadê essas pessoas? As que, na verdade, têm o poder de passar uma mensagem, que é o caso daqui a pouco que a gente vai entrar no seu querido André Rizek, por exemplo, fazem questão de omitir. Como é que você vai começar a falar de uma Marta, desses prêmios, se eles estão preocupados que o Neymar passou? Então, assim, é uma estrutura de futebol masculino que boicota tudo que tem a ver com o futebol feminino. O futebol feminino está exatamente onde eles querem. Exato. Porque eles têm o poder de passar e divulgar o que eles querem. Então, a gente fica na mão desses caras.
É. Não, só terminando essa questão do salário, eu fiquei semanas tentando falar, ter uma resposta da CBF para entender o que era exatamente, porque eles vieram me dizer que agora elas estavam dentro de um regime de CLT. Eu falei, tá, tudo bem, isso não é importante.
A carteira não está nem assinada.
Como é que vocês chegaram nesse valor? O que são exatamente esses R$9.000? O que isso significa, né, dentro de uma estrutura da CBF? O que isso muda na vida dessas jogadoras? E eu simplesmente só fui enrolada durante praticamente um mês, sem resposta nenhuma. Acho que realmente eles não tinham nada para dizer. Sobre a cobertura, eu acho que tem um lado que a gente consegue entender, que assim, o jornalismo esportivo é dominado pelos homens. Os homens vão falar sobre o que eles têm interesse.
As redações, agora, né? É muito povoada por homem também, né? Jornalismo esportivo.
Oi?
As redações do jornalismo esportivo são povoadas, maioria, por homens, né?
Exatamente. Eles vão escrever sobre as coisas que interessam a eles. Agora, é isso que precisa mudar, porque se existe um interesse por sabe, não é um campeonato qualquer. A gente não está falando de um esporte que as pessoas não têm intimidade.
Exatamente.
Sei lá, estava tendo campeonato mundial de remo. Assim, quantas pessoas sabem o que é o que é o esporte, como se pratica, ou tem interesse? Agora, gente, futebol todo mundo conhece.
Exatamente.
Assim, é um esporte absolutamente disseminado aqui no Brasil. Então, eu fiquei incomodada muito por causa disso.
Pois é. A gente ficou também muito, Marilis. E para falar um pouco mais disso, não sei se você pode continuar aí com a gente, se você tá no trânsito, se não...
Não, eu já até cheguei em casa.
Ah,
agora
então
tô,
tá bom. Então, você escuta aí com a gente um áudio que a gente tem aqui, de um trecho do programa Redação do Sport TV, onde o André Rizek, ele começa a trazer essa discussão sobre o quanto a cobertura da mídia brasileira inexiste, né, sobre esse campeonato. E aí o Garambone faz uma declaração dizendo que a culpa disso, né, boa parte da culpa disso seria do próprio futebol feminino, que não consegue gerar, despertar paixão nos torcedores. Vamos ouvir como é que foi isso aí.
Não ganhou, mas disputou. A Formiga é a jogadora mais velha, mais experiente desse time, fez 1-0.
Porque eu vou falar uma coisa, Rizek, que ela pode até ser delicada, mas para poder ver todos os lados, a gente bate muito, né, de que falta apoio, falta times de futebol feminino de maior tradição, falta um calendário, falta isso e tal. Mas agora eu vou falar o outro lado. Algo acontece no meu coração e de todos os corações, assim, de que o futebol feminino não consegue, ele, futebol feminino, despertar essa paixão que puxe todo esse interesse e essa organização, entendeu? Existe, é como se todos fossem culpados, inclusive o futebol feminino.
Então é isso, né? Segundo o Garambone, a culpa é toda Pelé, a culpa é sua, a culpa é da jogadora.
Só pra contextualizar aqui, Sidney Garambone, ele é chefe de reportagem do esporte da Globo. Então é uma coisa que, assim, é simbólico até a pergunta.
Eu conheço tanto o Rizek, o Garambone, eu já participei até da redação Sport TV com os dois, por uma coincidência. Eu acho assim, todo mundo fica querendo analisar por que a coisa não dá certo. Agora, eu acho que não dá certo é porque não tem espaço, não tem incentivo. Depois que saiu a minha coluna no sábado, eu recebi uma mensagem de uma garota, que, enfim, pela mensagem eu entendo que ela está na escola, é uma menina nova, e ela fala da dificuldade. Ela é a única garota na escola dela toda que gosta de jogar futebol. E reclama da falta de incentivo dentro da própria escola. Então, assim, eu acho que não tem um culpado. Uhum. Eu acho que, na verdade, assim, são vários fatores para que o futebol feminino aqui no Brasil não cresça, porque a gente sabe que em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, o futebol feminino durante anos foi muito maior do que a equipe masculina. Então, assim, eu acho que são vários fatores aí. E que a gente tem que começar a jogar a luz em cima deles para ver, enfim, se isso nos próximos anos começa a melhorar. Eu estou torcendo muito para que a equipe feminina faça tenha uma bela participação, se não for campeã e tal, para que, enfim, para que a gente comece a olhar mais para tudo isso e, sei lá, tentar achar um caminho, todo mundo. Acho que a culpa não é de uma pessoa, ou de um setor, ou de uma confederação, eu acho que de tudo, das próprias escolas. Vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês, quando estavam na escola, alguma vez algum professor chegou e perguntou se vocês queriam jogar futebol? Eu não.
No meu caso, eu montei um time de futebol feminino para jogar com os meninos no terceiro colegial.
Eu jogava com
os meninos.
Tá vendo? Até não acho que esse seja o grande desafio hoje, assim. Eu acho que já tem muita menina interessada em jogar. Falta realmente estrutura e acesso, porque você tem interesse em jogar, mas você vai jogar onde, né? Orientação de quem?
Pelos 16 anos aí, como atleta, pelos 20, quando eu comecei na rua, eu acho que, infelizmente, o futebol feminino está no lugar que as pessoas que hoje comandam o futebol brasileiro, porque existe hierarquia. Uhum. Você não pode montar um campeonato, você não pode montar uma liga, aí você deixa de jogar. A gente não consegue enfrentar uma CBF, uma Federação Paulista. Então, infelizmente, eu acho que o futebol feminino hoje se encontra no lugar que esses caras querem. E eles não têm interesse nenhum em que o futebol feminino apareça tanto quanto masculino, por N motivos. E aí eu acho que, infelizmente, a gente fica nesse limbo aí, né? Sim. Fica flutuando num espaço que não é nem lá, nem cá. A coisa existe e não existe, né?
Claro. E esse lance que as meninas frisam, que ai, a gente precisa ganhar a tão sonhada medalha, não vai mudar
não
nada.
Vai, a gente já não ganhou, Pelé.
Não
vai mudar. Conta
você. Nós ganhamos tanta coisa.
Eu tenho DVD meu, eu tenho fala minha falando, eu tô aqui, vamos lá pra mais um Mundial, que eu tenho certeza que se a gente ganhar, vai ser isso que vai massificar, que vai desenvolver. Não vai. Não vai.
Não adianta. Enquanto,
Eu acho mesmo que não faria diferença
não,
nenhuma.
Não,
a gente
não,
tem,
eu acho que não.
A gente tem, de repente, o exemplo de outros esportes aí que só ganharam espaço, patrocínio e espaço na mídia e o próprio interesse da torcida quando começaram a ganhar medalha.
Eu acho que o handball, gente, a gente tem um time campeão mundial,
a melhor jogadora do mundo de handball é brasileira. Assim como é incrível a gente pensar que a gente tem uma Marta que é 5 vezes melhor jogadora do mundo. Essa semana várias pessoas me perguntaram, pô, quantos anos a Marta tem, né? Já deve estar acabando a carreira. Imagina. Sabe quantos anos a Marta tem? Ela tem 29 anos. Ela foi melhor do mundo quando ela tinha menos de 20 anos. Ela começou o primeiro título dela.
E a gente tem muito talento. E a nossa imprensa prefere falar de Messi, de jogador que nem é daqui. Quer dizer, se é uma questão de despertar paixão, então vamos falar da gente, né? Porque como é que você vai despertar paixão se você não mostra quem é que tá fazendo, quem é que tá ganhando, qual é a história dessas pessoas?
O maior exemplo que eu vejo disso é o Arthur Zanetti, gente.
É.
Não, o cara é campeão olímpico, campeão mundial. Ele treinava em colchonete de cama, até alguém vir patrocinar ele, mas a Caixa vive, né, patrocinando e suspendendo esse patrocínio. E o cara vai ganhar aqui.
Eu acho que, enquanto,
que vai acontecer?
Que enquanto essa estrutura do esporte brasileiro, e aí é do esporte, é da educação, uma série de coisas, é não mudar, e no caso do futebol principalmente, enquanto essa estrutura não for refeita, que talvez é a tecla que o bom senso bate, de tirar esses caras daí, de colocar pessoas que de fato...
Que é uma cadeia, né? De gente inexperiente.
As coisas, infelizmente, não vão mudar.
É uma cadeia, não, uma quadrilha.
Boa, devia estar na cadeia.
Eles criaram um mundo paralelo deles e vivem em função disso, as coisas só giram em torno do umbigo deles, de mais dinheiro, e a gente fica à mercê disso aí. Como o futebol masculino também, você vai pegar uma série C, outras pessoas também do futebol feminino que fogem, que não estão dentro desse universo que eles criaram, vão sofrer e vão continuar sofrendo.
É, até uma coisa interessante que a Marilis falou a respeito da questão do esporte, porque o futebol é um esporte que todo mundo já conhece. Então, será que se passasse futebol feminino e você visse lá a Marta, a melhor jogadora do mundo 5 vezes... que é a maior artilheira das Copas Femininas. Você visse a Formiga, recordista aí de a jogadora mais velha a marcar um gol pela seleção. A Cristiane, que é a maior artilheira das Olimpíadas. Será que essas pessoas não inspirariam as crianças? As pessoas não teriam vontade de assistir? Porque, afinal de contas, é um esporte que você já sabe as regras. Entendeu? O handball, vela, a própria ginástica, é uma coisa diferente. Você não sabe, você não está familiarizado.
É.
Entendeu?
Mas até o surf,
gente,
ficou famoso.
Que agora tá aí, né, tá na crista da onda.
Mas não ficou, eu não acho que ele ficou famoso.
Você vai pra uma praia, você não sabe o que tá acontecendo ali. A onda, vem uma onda, vem a segunda, vem a terceira.
Ninguém entende nada daquilo.
Pra mim, pelo menos, é tudo igual.
Exatamente.
As redações esportivas, eu conheço muitos amigos meus que trabalham em redações esportivas e estão enlouquecendo porque o surf agora tá na crista da onda. Eles têm que entender a regra do surf. O UFC aconteceu a mesma coisa. Eu trabalhava numa redação esportiva e era assim, pô, tem que... Ó, aqui tem umas regras do UFC, vamos entender o que é esse negócio de artes multi-martial arts. E assim, o futebol feminino é isso. É, a cada 4 anos, Copa do Mundo, aí você de vez em quando dá uns resultados, meio que malemar, como a Folha fez dessa vez. E é isso, ninguém se interessa, ninguém...
Exato. E se você for comparar, quer dizer, então o surf só começou a aparecer porque o Medina ganhou... Ué, mas até aí a Marta ganhou 5 vezes e nem por isso ganhou o destaque que o Medina ganhou. É a mesma coisa
foi,
com o Zanetti,
mas
ganhou
mas
muito
ainda,
mais
ainda,
que o Medina.
Ainda demorou muito, viu? Uma das primeiras colunas que eu escrevi na Folha, quando eu assumi lá sábado, eu falo justamente sobre isso. Eu lembrava, assim, sei lá, na década de 80, final da década, metade da década de 80, que eu era, sei lá, uma pirralha, falando sobre o boom dos campeonatos aqui no Brasil, e assim, olhava para aquilo, achava que assim, o Brasil realmente seria o país do surf ali para frente. A gente só foi ter um campeão 30 anos depois. Então, eu não sei te dizer exatamente se ganhar é o suficiente.
Não é.
Na verdade, é que o surf começou a ter patrocínio, assim, com vários atletas hoje tem patrocínio, e por isso não só o Medina tá aí despontando, mas tem outros. Então, assim, talvez não ter uma jogadora que seja excepcional não seja o suficiente. É o time que precisa ter uma luz em cima dele. Que é a chance, era nessa Copa do Mundo, e é o que não tá acontecendo.
Pois é. A gente precisa encerrar o nosso programa. A gente vai só para mostrar como também... Essa não é uma visão só nossa aqui, de quem está analisando, mas também de quem está lá no Canadá vivendo. A gente perguntou pro Vadão o que ele achou desse comentário aí do Garamboni, dessa história toda de que o futebol feminino não desperta paixão nas pessoas.
Bom, eu acho que eu vi a reportagem que o jornalista diz, né, que talvez o próprio futebol feminino não consegue despertar a paixão no torcedor. Eu praticamente não concordo. Ele não fez uma afirmação, ele fez assim, meio que jogou no ar, né? Será que é isso? Será que não é? Não afirmou isso. Mas, de qualquer forma, eu não concordo, porque, baseado até nesse gol da Espanha, né, que a gente fez, e eu estava presente como treinador, se você rever as imagens, a vibração que nós tivemos no gol, o abraço que as companheiras deram na Andressa, e a reação da Andressa Alves de chorar dentro do campo por ter feito um gol que nem é um gol ainda. Ele foi decisivo para a nossa classificação, mas ele não, nós ainda temos uma longa caminhada para tentar alcançar o nosso objetivo. Se as lágrimas de um gol não transmite uma paixão, não despertar isso nas pessoas, eu não sei o que mais despertaria. A cena que foram gravadas no gol da Andressa é uma coisa muito bonita, uma coisa muito... E mesmo a gente que está envolvido aqui, eu particularmente fiquei assim, muito emocionado com a imagem. Então, eu acho que isso aí basta, né, para dizer o quanto essas meninas amam o futebol e se dedicam ao futebol, né? Então, agora aqui no Canadá, não. Nos outros países, nós tivemos pouco tempo na Alemanha fazendo um amistoso, tivemos na França. A maneira como eles encaram o futebol feminino, como a família, a sociedade encara, né? Uma coisa muito bonita, né? Uma coisa que desperta até a paixão na gente mesmo, que é do considerado país do futebol. Então, eu acho que nós precisamos quebrar um pouquinho, né, esse negócio que aqui no Brasil que futebol é só para homem, é que as nossas mulheres estão jogando um futebol muito bom.
Pois é, então o Vadão mostrando aí que ele também não concorda com o Garambone, que isso desperta paixão.
Alguém concorda com o Garambone?
Pois é. Desperta inclusive nele, né, que tá super acostumado com o futebol masculino, que de repente já nem poderia, talvez nem sentisse mais emoção nenhuma, porque já passou por tanta coisa. E não, tá aí revivendo muitas emoções graças ao futebol feminino. A seleção tá sendo recebida lá no Canadá com essa paixão toda, assim como imagino deve ter sido sempre.
A primeira competição, acho que elas sediaram, foi esse campeonato mundial sub-19 que eu falei, que foi em 2001. Você vê uma abertura de Copa, você vê os outros jogos que não são do Canadá cheio. É estádio cheio, é criançada.
Muita
então,
criança,
assim,
né?
É bonito de ver, e infelizmente não é todo mundo, porque eles ficam escondendo a tal emoção que eles acham que não tem.
Esse é o ponto. Acho que eles não querem mostrar que eles se emocionam, né? Porque homem não chora. Bom, só pra gente fechar, então...
Pô, se chora!
É, né? Mas acho que ao vivo
não
chora.
Uma coisa que eles mais fizeram na última Copa foi chorar.
É verdade. Isso é bem verdade.
Chora na cama.
Bom, vamos encerrar fazendo um bolão aqui, então, pra esse último jogo que teremos jogadoras poupadas, mas esperamos ver o Brasil empolgado pra chegar nas oitavas de final animado. Quarta-feira, 8 horas o jogo, isso. Só confirmando. Renata, qual que é o seu palpite?
2-0 Brasil.
Conservadora.
Conservadora, você quer que eu apostasse 5-0? Vamos com calma, né?
Ai, mas é um bom placar, Renata, 2-0. Mas tudo bem, vai, 3-0. 3-0 Brasil.
Pelê.
2-0, 2-0 Brasil.
Vocês são muito pé no chão. Marilis, o que você acha?
Ó, eu vou com você no 3-0, viu? Boa. Eu tô otimista.
Boa.
Bom, eu vou de 4-0.
Boa, Júlia!
Uhul! Gente. Lembrando que a Cici foi quem acertou o placar da última vez e a Pelê tá indo comigo, acho que eu tô bem.
Aí, vamos lá, 2-0.
Foi esperto. Vamos torcer por um golzinho da Marta, né? Pra passar o...
Pra igualar
o close. Sair na imprensa,
Será que
ai, gente,
ainda...
Vamos ver,
só lembrando que...
falar do close.
Só uma coisinha da Marta, né? A Marta fez 15 gols em 15 jogos pela seleção. O dia que ela fez o gol era o 15º jogo. Ela fez 15 gols em 15 jogos. O Ronaldo fez 15 gols em 19 jogos.
E digo mais, ela vai bater o close nessa Copa do Mundo.
Bonita.
E nenhum jogador... por muitos anos vai conseguir atingir essa marca. Então pode ser que essa marca seja dela...
Pra sempre.
E a marca... Por uma eternidade aí.
E ela tem 93 jogos oficiais pela seleção e ela tem 92 gols.
São 94 jogos com o último. E sabe quantos tem Pelé? Pelé tem 77 gols em 92 jogos, os jogos oficiais.
Beijo, Pelé, você foi ultrapassado.
Eu não gosto de fazer
aceita
comparações.
Aceita que dói menos.
Aceita. Eu não gosto de fazer comparações com homens, porque eu acho que a Marta, os feitos da Marta, independentes de ser comparado
mas eles
com
gostam de comparar.
Exato.
Não
então,
é?
Não, quando a gente passa a marca.
Se a gente perder, igual o futebol masculino, as meninas também perderam. Então vocês gostam de comparar? A gente vai começar a comparar.
Não, sabe o que acontece? Acho que a gente devia enviar o Neymar pra Copa do Mundo Feminina, que aí vai sair na mídia. Aí vai sair com o Neymar na arquibancada.
Exato,
seleção
sem
ganha,
dúvida.
Seleção perde.
Pode ser, ele vai ser o amuleto. Bom, gente.
Tem alguém de vocês aí que tá no Canadá?
Ah, não, infelizmente não. Por isso que a gente fica caçando a entrevista com o Vadão, com todo mundo que tá por lá, pra poder saber qual que é o clima. Inclusive, eu queria agradecer a Carol, da Interage, que foi quem conseguiu essa ponte aí com o Vadão lá direto do Canadá, pra gente poder trazer a opinião dele.
E só pra finalizar, a gente faz um programa de futebol feminino que pouca gente tem e pouca gente fala. E as meninas são tão acessíveis com a gente. A gente tem 3 programas aqui na Central 3. A gente já trouxe 2 capitãs. 3, né? Cici também foi.
Cici também foi.
Cara, Juliana Cabral, Aline Pellegrino, Cici, todo mundo falando com a gente, jornalista, sabe? Então, assim, não tem essa blindagem que o masculino tem. Estão todas de coração aberto. E tá na hora da gente torcer por gente que joga por amor à camisa, sabe? Eu tô cansada de torcer pra altos cifrões do futebol brasileiro.
Que esse amor gere o amor das pessoas, né? E não só o dinheiro que eles ganham. Gente, muito obrigada a todo mundo. Marilis, obrigada por ter participado com a gente. Obrigada pelo texto, meninas, um beijo.
Obrigada. Parabéns pelo texto, Marilis.
Pelê, muito obrigada.
Parabéns a vocês aí.
Obrigada a vocês. Vamos aí, vamos ver se a gente volta pra falar da nossa seleção campeã do mundo.
Se a gente for campeão, a gente vai juntar todo mundo nesse vídeo, já falei.
Não vai caber, eu não quero saber.
Panelaço.
O programa vai ter 3 horas, não quero nem saber, Central 3.
Valeu, gente, boa noite.
Beijo.
Boa noite.
Beijo.
Tchau, tchau.
Então é.
Marilis, tá aí ainda? Você